em português, a partir dos seus estúdios em Washington, D.C. Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington, nesta quinta-feira, 11 de abril. Ao microfone, a partir de agora, Álvaro Lugero Andrade. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Patrick Dea. Treze horas aqui em Washington, como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Golpe de Estado no Sudão. Fundador da WikiLeaks preso em Londres, poderá ser extraditado para os Estados Unidos. Hora e meia da programação, a primeira hora completamente dedicada a Angola. Vamos com notícias que marcam a atualidade em Angola. A Comissão da UNITA reúne-se para discutir a questão do funeral de Jonas Savimbi.
Persistem suspeitas por parte de algumas sensibilidades da UNITA de que os ossos entregues pelo governo não sejam do seu líder, pelo facto de os resultados não terem sido publicados ao cabo de 25 dias, conforme promessa inicial.
A embaixadora americana diz que os Estados Unidos querem negócios fora de Luanda.
Eu olho essa visita como visita de descoberta para ver as oportunidades, as possibilidades, potencialidades que existem aqui em Luvão.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens. Mas por agora vamos então às notícias internacionais. Legisladores americanos de ambos os partidos saudaram hoje a prisão na Grã-Bretanha do fundador do WikiLeaks, Julian Assange, e pediram a sua rápida extradição para os Estados Unidos. O senador republicano John Cornyn disse estar satisfeito por Assange finalmente fazer face à justiça, enquanto o senador democrata Joe Nation disse estar agradecido à Grã-Bretanha pela prisão. O fundador da WikiLeaks foi preso na Embaixada do Equador em Londres depois de deixar de lhe dar asilo nos Estados Unidos. Assange faz face a acusações de conspirar para violar computadores numa ação que o levou à divulgação de documentos secretos pela sua organização. O senador democrata Julian Blumenthal disse ainda que Assange teve um papel na interferência russa nas eleições presidenciais quando a sua organização divulgou e-mails desviados da sede do Partido Democrata alegadamente por hackers russos. A Cruz Vermelha Internacional manifestou hoje alarme sobre o rápido aumento de casos de ébola na República Democrática do Congo, onde a última epidemia já matou mais de 700 pessoas. Só na terça-feira foram confirmados 18 novos casos. Numa declaração, a Cruz Vermelha afirmou que o ébola está agora a alastrar-se mais rapidamente e muitas pessoas já não procuram um tratamento médico. O presidente do Sudão, Omar al-Bashir, foi afastado pelos militares hoje após 3 décadas no poder e de 3 meses de protestos nas ruas. O ministro da Defesa, Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf, que anunciou o afastamento de al-Bashir, anunciou a criação de um governo de transição de 2 anos, no fim dos quais serão realizadas eleições, também um estado de emergência e um toque de recolher por 1 mês. Iniciaram-se hoje na Índia eleições gerais que são vistas como um referendo ao governo do primeiro-ministro Narendra Modi. Os eleitores em 20 estados e territórios votaram em 91 círculos eleitorais. Mais de 900 milhões de eleitores estavam registados. Os combates na capital Líbia provocaram já 56 mortos e 276 feridos nos últimos 6 dias, revelou a Organização Mundial de Saúde, enquanto a ONU mobiliza apoios para ajudar os hospitais do país.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola. Treze horas e 4 minutos na capital americana, 18 horas e 4 minutos em Luanda. A Comissão da UNITA, responsável pelo processo de sepultamento das ossadas do presidente fundador da organização, Jonas Savimbi, vai reunir-se amanhã em Luanda para refletir sobre o que será feito se os resultados das amostras de ADN enviadas para distintos laboratórios no país e no estrangeiro não forem concordantes. A informação foi obtida pelo nosso correspondente em Luanda, Venâncio Rodrigues, que nos diz que começam agora a surgir algumas dúvidas sobre os restos mortais exumados no passado dia 31 de janeiro.
Ao que tudo indica, persistem suspeitas por parte de algumas sensibilidades da UNITA de que os ossos entregues pelo governo não sejam do seu líder, pelo facto de os resultados não terem sido publicados ao cabo de 25 dias, conforme promessa inicial. É o caso do secretário da UNITA para questões eleitorais, Vítor Nunhano, que já advertiu que o processo será interrompido e não haverá transladação se os resultados das amostras forem desencontrados. Citado pelo Novo Jornal, o dirigente da UNITA afirma não fazer sentido enterrar os restos mortais de que não se tem a certeza de que são do presidente fundador. Apesar de afirmar que ainda confia nas garantias do governo, o deputado da UNITA disse que o seu partido quer ver para crer. Nhani revelou que o seu partido está a fazer um trabalho paralelo em alguns laboratórios para confrontar os resultados. O porta-voz deste partido, Alcides Sacala, considera, entretanto, ser prudente não se basear em suposições sobre a matéria enquanto não forem conhecidos os resultados laboratoriais.
Bom, nós não queríamos levantar outras considerações, que seriam apenas suposições. Penso que o mais importante agora é, de facto, aguardarmos que os resultados das três equipas médicas legistas nos cheguem à mão para se fazer o devido cruzamento. Só depois disto é que se poderão tecer outras considerações. Portanto, as equipas foram uma sul-africana, outra portuguesa e outra angolana. E como ainda não temos os seus resultados, nós não queríamos fazer outras considerações até que de facto nos cheguem os resultados para se fazer os devidos cruzamentos. Então, em função disto, depois tomarmos posições definitivas sobre este processo.
Em recentes declarações à Voz da América, Alcides Sacala tinha anunciado que as exéquias de Jonas Savimbi, inicialmente previstas para o passado sábado, 6 de abril, foram adiadas indefinidamente até que sejam conhecidos os resultados das análises de ADN. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
De Luanda vamos para o Lubango, onde se encontra a embaixadora americana em Angola, Nina Maria Feit, está de visita ao sul do país, numa viagem que de averiguação de oportunidades de investimentos no interior do país. A diplomata americana vistou-se no Lubango com o governador da Uila, onde está também o Teodoro Albano, que tem a reportagem.
Nina Maria Feit disse que no quadro da parceria estratégica entre os dois países, chegou o tempo de se começar a olhar para as potenciais áreas de investimento para as empresas norte-americanas fora da capital do país.
Eu acho que já tivemos vários sucessos, talvez mais ligado com Luanda, mas agora está na época de ver o que é que podemos fazer aqui nas províncias. Então, eu olho essa visita como uma visita de descoberta para ver as oportunidades, as possibilidades, potencialidades que existem aqui em Lubango.
Para o governador da Uvila, Luís Nunes, a província definiu prioridades de investimento através de parcerias público-privadas a curto prazo, que vão desde a formação de quadros e eletrificação rural ao fomento da agroindústria, ao turismo. A infraestruturação dos polos industriais locais a médio prazo está igualmente na agenda da governação.
Investigação científica aplicada à agropecuária e desenvolvimento industrial. Infraestruturação dos polos industriais do Ubango, Matala e Jamba.
O economista Carlos Apapa vê com bons olhos o interesse americano em investir na região sul e destaca a agricultura e a agropecuária como setores com potencialidades de aposta. Carlos Apapa alerta, no entanto, que para os investimentos norte-americanos há desafios a ultrapassar no mercado da região.
Há um conjunto daquilo que nós chamamos de custos de contexto que podem medir um investimento, que podem retrair um investimento. Nós ainda temos grandes problemas com água, grandes problemas com energia, enfim, infraestruturas primárias que podem, digamos, sustentar esses investimentos que ainda não dispomos. Se não criarmos essas condições que permitam assegurar os investidores e dê uma certa tranquilidade, portanto, ainda que haja essas oportunidades, ainda assim não será possível atraí-los.
A embaixadora dos Estados Unidos da América trabalha neste momento na província do Cunene. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Apenas uma correção da embaixadora dos Estados Unidos em Angola, Nina Maria Fitt, está no banco de visita. Continuamos agora com um tema que também a Voz da América tem estado a analisar desde o mês de outubro, a Operação Transparência, que visa combater o garimpo de diamantes, migração ilegal, também a insegurança dos produtos marítimos. Está a decorrer em Angola, mas também a ser criticado por empresários dos setores, supostamente por favorecer uns e excluir outros, como nos conta na seguinte reportagem o Coque Mucuta.
Um dos afetados com a Operação Transparência é o empresário Bento dos Santos Cangamba, dono da BK Diamond, que diz atuar no ramo diamantífero na região das Lundas desde 2000 e que, com a referida operação, estará a ser obrigado a trabalhar dentro de uma cooperativa.
Os diamantes, quando falo ramo de diamante, é um ramo sério. Diamante não é arroz, não é feijão, não é atum. Diamante tem investimentos e custos altos. Eu, pelo menos, não preciso que me chamem na Sodiam me dizer assim, não, tu tens que se unir a uma cooperativa. Eu não sou já empresário de cooperativa, sou empresário que tem que ter a minha licença e tenho áreas de produção, de mineira, e que eu vou produzir meu diamante e vendo do Estado, vendo a quem tem dinheiro. Diz que pago imposto, estou legalizado. Acho que não há crime nenhum. O crime aqui é aqueles que estão a fazer, dar licença às pessoas que não entendem de diamante.
Cangamba, que apela ao maior diálogo com os empresários da área, diz não saber o que realmente esta operação vai trazer para o país.
Também não entendi se é organização ou se é desorganização. Bem, vou já te explicar assim. Ainda não entendi bem. Eu quero saber o que o Estado está a fazer, o que ele está fazendo no ramo de diamante, qual o valor, qual a vantagem que ele quer tirar. Depois eu vou falar. Mas para falar, nesse momento, para vos explicar, nesse momento ainda não há vantagem nenhuma.
Quem também se queixa de estar a ser excluído do processo de exploração de diamante a favor de outros grupos é a cooperativa mineira de Delendi, que explora desde 2015, que, sem gravar entrevista, dizem já terem escrito para o Presidente da República, João Lourenço, para denunciar a máfia no processo de atribuição de licença para exploração de diamante no país. Entretanto, recentemente a operação passou também para o mar, onde já vêm queixas de empresários ligados às pescas, que, segundo o responsável da Associação de Pescas de Angola, Manuel Bernardo de Azevedo, alguém quer tirar dividendos com esta operação.
Temos, neste momento, 6 embarcações que foram apreendidas a nível da Operação Transparência por não se fazerem transportar a bordo com certificado de pesca. Há uma lista que o Ministério das Pescas e do Mar fez sair, onde constam cerca de 95 embarcações que estão autorizadas. Alguém quer mandar mais para uma outra instituição? É o que nós estamos a verificar, porque não é possível que o Ministério de Tutela emita uma relação nominal, porque o Ministério que emite o certificado de pesca e diz que não, eu tenho algum constrangimento aqui para que os meus armadores não fiquem sem pescar. Em defesa dos armadores, o Ministério fez sair uma relação.
A Voz da América contactou o comissário António Bernardo, porta-voz da Operação Transparência, que negou gravar entrevista, tendo remetido para uma conferência de imprensa realizada no final desta tarde. Coque Mucuta, Luanda.
Até agora não temos informação desta conferência de imprensa. Outro assunto, familiares do jovem de 19 anos baleado pela polícia por altura do assassinato da zungueira Juliana Cafrique, acusam agora a polícia de os ter abandonado. Segundo os mesmos, a polícia não assume as despesas do tratamento de Domingos Quiala. Um grupo de deputados da Assembleia Nacional promete interceder junto da polícia, como nos conta o Manuel José.
O jovem Domingos Quiala, de 19 anos de idade, foi baleado a 12 de março no Rocha Pinto, aqui em Luanda, quando saía da escola. Durante confronto entre a polícia e popular, a polícia tentava remover o corpo da zungueira Juliana Cafrique, morta por disparo de um agente da polícia. Uma das balas atingiu o jovem de 19 anos. Até hoje, ainda tem a bala no corpo. Os familiares acusam a polícia de não assumirem. Os deputados da UNITA visitaram o jovem e prometeram interceder junto à polícia para que estes assumam as suas responsabilidades no tratamento do rapaz que já não consegue regressar à escola.
A própria polícia pegou no rapaz, meteram no carro e foram, deixaram no banco de urgência e pronto.
Eliude Yavanua, pai do jovem Domingos Quiala, baleado pela polícia. Polícia esta que, segundo os familiares, não querem se responsabilizar pelo tratamento do rapaz que continua com a bala alojada no seu corpo.
Até agora ainda tem bala no corpo, não se retirou a bala. Segundo os doutores, a bala danificou o fígado, o pulmão e o diafragma. Despesa é na minha custa e eu também não trabalho, estou desempregado. Mãe que vendia todo o dinheiro acabou.
Nunca passou ninguém da polícia?
Não, nunca se preocuparam.
E quem esteve a visitar o rapaz foi uma delegação de deputados da bancada da UNITA, chefiados pela parlamentar Arlete Chimbinda, que prometeu inteirar-se junto da Polícia Nacional.
É uma situação um tanto esquisita, porque o jovem foi atingido em pleno tiroteio. Os tiros foram disparados pela polícia. Se houve uma vítima mortal e houve outros feridos, é um pouco esquisito que ele não tenha o mesmo tratamento que os outros tiveram. Vamos fazer o que for possível para que a polícia também faça o que deve em relação ao cidadão. O que é normal é que se tomem as disposições necessárias para que as vítimas colaterais sejam tratadas. Vamos usar da nossa influência para que o jovem tenha o tratamento que merece.
Nós tentamos contactar a polícia, mas sem sucesso. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Mudando de lugar, mudando de assunto, no Namibe, recentemente, o chefe dos bombeiros foi condenado a vários anos de prisão por corrupção. Agora, o magistrado do Ministério Público, o procurador da província, disse que há mais casos a serem julgados e que em breve poderão ir a julgamento, como nos diz o Armando Chicoca.
Mário Lumbundo, procurador da República, falando nesta quarta-feira à imprensa local, por ocasião do 40º aniversário da Procuradoria-Geral da República, evitou falar o número de processos, mas esclareceu que o caso de peculato, julgado muito recentemente no Namibe, onde o comandante provincial dos bombeiros terá sido condenado a 16 anos de prisão, não é o único. Outros serão julgados nos próximos dias, embora alguns dos implicados beneficiem do foro especial por razões das imunidades.
Temos casos de peculato, sim senhor, na nossa província, mas é preciso entender que nem todas as situações são julgadas aqui na província do Namibe. Há outro por uma questão da competência do próprio Tribunal da Província do Namibe e alguns processos são encaminhados para Luanda. São julgados lá a nível de Luanda, ou serão julgados lá. Mas, por ter sido julgado apenas um caso, não significa que é o único caso que está em tramitação. Então, acredito que nos próximos dias ou meses, situações mais haverá. Há outros que não acontecem porque são remetidos a nível central, que é o órgão competente para poder julgar essas situações.
Já no município de Tomba, as comunidades continuam a facilitar o trabalho da Procuradoria-Geral da República com denúncias e provas. Segundo disse Carla David Vanda, magistrada do Ministério Público, naquele município pescatório.
Nos processos sobre inquérito, ainda, processos sobre denúncia, temos que fazer primeiro os inquéritos necessários. Depois disso, vamos ver se esse inquérito vai resultar em procedimento criminal. E desde já agradecer aos municípios do Tomboa, que têm nos feito muitas denúncias, e exorto a continuarem a fazer, porque daí resulta também esse nosso trabalho.
Quanto ao caso do chefe da repartição de saúde naquele município, António do Rosário, acusado de ter desviado bens públicos e depois solto sem qualquer explicação.
Foi detido, tendo encontrado uma determinada conjuntura, foi solto também quando essa conjuntura já estava ultrapassada. Entretanto, o processo foi instruído, já foi instruído pelo Ministério Público, por acaso fui eu que instruí o processo. A instrução do processo é a recolha de provas para saber se efetivamente se houve ou não crime, quem são seus agentes. Esta parte já passou, foi feita pela Procuradoria-Geral da República, a acusação já foi feita e foi remetida a juízo. No caso, nesse momento, está sob o tribunal. Do nosso lado, nós já fizemos a nossa parte. Eu sei também que o juiz já pronunciou, mas de tudo o resto, só vai faltar já a marcação do julgamento. E é feito pelo juiz.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Na segunda meia hora desta emissão vamos ter reportagens de Moçambique, da Guiné-Bissau, de São Tomé e Príncipe, Sudão, dos Estados Unidos. Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz, onda curta é 11.195, 13.630 e 17.655 kHz, na Guiné-Bissau e também em Moçambique através das nossas afiliadas, em Cabo Verde e igualmente em São Tomé através do nosso retransmissor. Na segunda meia hora estaremos também com a Rádio Morabeza de Cabo Verde. Estamos no nosso site voaportugues.com. Se quer saber o nosso WhatsApp, com o qual pode interagir-se connosco, é o mais um 908-652-4584. Também estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã aqui no Angola Fala Só, fala o António Martins Domingos, era o primeiro secretário da Comissão Sindical dos Trabalhadores da Empresa Pública de Águas de Luanda, que, lembramos, está em greve neste momento. Portanto, amanhã no Angola Fala Só, na Voz da América. Ao microfone hoje, Álvaro Lugero Andrade, o João Santa Rita não está hoje de fora. Vamos então continuar aqui no Angola Fala Só com um símbolo de Angola, mas que está em perigo de desaparecer. Falamos da palanca negra gigante. As autoridades disseram que há apenas 200 exemplares, um número que não é suficiente para garantir a sua sobrevivência, e apenas 10% dos números existentes na era colonial, como nos conta o Isaías Soares de Maranhão.
A fiscalização contra a caça furtiva e proteção da palanca negra gigante no Parque Nacional de Kangandala e na Reserva Integral do Luando e Malanje poderá ser reforçada com os efetivos do Exército e da Polícia Nacional de Angola. O secretário de Estado para o Ambiente, Joaquim Manuel, anunciou o facto esta quinta-feira em Luanda, no workshop de balanço do Programa de Proteção da Palanca Negra Gigante, iniciado em 2003. O Ministério do Ambiente conta atualmente no país com 1.600 fiscais.
Fazer a diferença da necessidade gritante da quantidade de fiscais que ainda necessitamos, mas está-se buscar parcerias para o combate. E, claro, vamos envolver para essa atividade da nossa Polícia Nacional do Exército.
Dados apontam para a existência de cerca de 200 exemplares daquela espécie de antílope única no mundo. O crescimento da população da palanca negra ronda apenas aos 10%, realidade que preocupa as autoridades angolanas em caso de catástrofe.
Hoje temos a volta de 10%, teríamos um número suficiente à volta de 70%. Estamos aí a falar hoje que necessitamos 60% do seu crescimento, para assim podermos evitar que, caso haja uma catástrofe na zona, podemos ter exemplares suficientes para a sua sobrevivência. Hoje não temos.
O secretário de Estado para o Ambiente esclareceu que as imagens postas a circular sobre o abate por estrangeiros de uma palanca negra gigante, a mesma refere-se a uma palanca vulgar de um outro país e não de Angola.
Essa imagem recente não é de Angola, não é palanca negra, uma palanca vulgar. Parece, não tenho certeza, que é de um país vizinho, Botswana, não é do nosso território.
Os caçadores furtivos detidos nos parques e reservas naturais no país são encaminhados à justiça depois da instrução dos respectivos expedientes na base. Isaías Soares e Malães para a Voz da América.
E quando são 13 horas e 23 minutos, vamos ao desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar na Europa. Hoje há jogos da Liga Europa, primeira mão dos quartos de final. Duas equipas espanholas frente a frente, Vila Real recebe o Valência. O grande jogo de hoje, contudo, é aquele em Londres, entre o Arsenal e o Napoli. Arsenal em quinto lugar no campeonato inglês, mas a apenas 3 pontos do terceiro e com menos um jogo. O Napoli está em segundo lugar no campeonato italiano. Este vai ser bom. Outra equipa inglesa, o Chelsea, está na República Checa para defrontar o Slavia de Praga. Benfica de Portugal, em primeiro no campeonato português, recebe o Frankfurt Eintracht da Alemanha. Este está em quarto lugar no campeonato alemão e não perde há 15 jogos. O treinador do Benfica é Bruno Lage.
Independentemente da sequência de resultados, que é notório, em particular na Liga Europa, o mais importante é entender a forma de jogar da equipa adversária. É uma equipa fortíssima. Nós temos plena consciência da análise que fizemos do adversário, vai ao encontro da realidade. Estamos convictos que escolhemos a melhor estratégia e amanhã apresentaremos com certeza uma equipa que vai disputar o jogo e vai tentar vencer o jogo. Isso aqui, neste momento, isso é que é o mais importante.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica. O presidente do Benfica, contudo, já disse que a prioridade do clube não é a Liga Europa, é o campeonato português. Pergunta a fazer é se o Benfica vai apresentar hoje a sua melhor equipa em campo. De novo, Bruno Lage.
Nós temos partido sempre com esse objetivo, independentemente de qualquer que seja a competição, de a vencer. Entendemos que há uma competição que é mais importante que as outras, que é o Campeonato Nacional, e por estarmos no primeiro lugar, mas isso não nos inibe de ir para cada competição com aquela que achamos que é a melhor equipa a cada momento para jogar bem e vencer.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica.
Ai, Benfica! Juguito em juguito, vamos devagarito.
Ontem, na Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes, Cristiano Ronaldo marcou um grande golo de cabeça em mergulho a pôr o Juventus a ganhar por 1-0 na Holanda frente ao Ajax, mas isso durou apenas um minuto, porque o Ajax igualou logo a seguir. E este foi um jogo que, surpreendentemente, ou talvez não, o Ajax deveria ter ganho. Dominou totalmente, e as estatísticas indicam bem isso. Ajax teve 61% de posse de bola, chutou 19 vezes à baliza, Juventus só 7, e o Juventus só acertou na baliza uma vez, e marcou. Juventus favorito para passar, mas atenção. Barcelona foi à Inglaterra bater o Manchester United por 1-0, Manchester United agora com tarefa muito, muito difícil para a segunda mão.
Na Guiné-Bissau, o ministro da Agricultura, Nicolau dos Santos, resistiu a uma ordem de prisão por agentes da Polícia Judiciária que o ouviram por 2 horas. Santos é apontado como estando envolvido no escândalo de desvio de pelo menos 170 toneladas de arroz doadas pela China. Adão Ramalho tem essa reportagem mais à frente, mas vamos ver um pequeno avanço do que temos mais adiante.
O tumulto deveu-se na tentativa da efetivação do mandado da detenção do ministro horas depois de ter sido ouvido pela Polícia Judiciária. O ambiente vivido no corredor e ao gabinete do ministro, a defesa do governante Emílio Mendes, fala numa tentativa da detenção ilegal.
Ele, da qualidade de membro do governo, goza de certas prerrogativas. O ministro prestou as declarações que tinha que prestar. Quando já estamos a preparar para sair, chegam os agentes da PJ, armaram-se com uma ordem de detenção do ministro.
A recuperação de mais de 170 toneladas mereceu a reação do embaixador da China residente em Bissau. O diplomata sublinhou que o produto é oferecido à população mais carenciada e não para fins lucrativos.
O Adão Ramalho regressa com esta e várias outras reportagens. Temos daqui a 3 minutos com o Amancio Miguel. Por agora, ficamos na Guiné-Bissau com a música Nkalman por Pátio de Rima. Lembrando que vamos suspender a nossa emissão no Facebook por 3 minutos. Regressaremos logo mais aqui na Voz da América.
Thank you.
yo, menina recha yo, español wey, yo mito, please. Yo party yo la day, yo party one track. Yo girl show, yo party, I'm a girl movie chica, I'm a girl chio la cadena.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 11 de abril de 2019. Aqui em Washington, 13 horas e 30 minutos, 4 e meia da tarde em Cabo Verde, 2h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 19 horas e 30 minutos em Moçambique. Nos próximos 30 minutos, Amancio Miguel ao microfone. Nas notícias, legisladores americanos de ambos partidos saúdam a prisão na Grã-Bretanha do fundador do Wikileaks, Julian Assange. O presidente do Sudão do Sul, Omar al-Bashir, foi afastado pelos militares hoje, após 3 décadas no poder. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, onde assinalamos a entrada da rádio Mora Beza. Em São Tomé e Príncipe estamos disponíveis através do retransmissor local da Voz da América na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram com a referência VOA Português. E no WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dotson, e na técnica, o Patrick Deia. Horas e 30 minutos aqui em Washington, 16h31 em Cabo Verde. Vamos para já, Álvaro, as notícias a esta hora.
E começamos aqui nos Estados Unidos, onde os legisladores de ambos os partidos saudaram hoje a prisão no Reino Unido do fundador Wikileaks, Julian Assange, e pediram a sua rápida extradição para os Estados Unidos. O senador republicano John Cornyn disse estar satisfeito por Assange finalmente fazer face à justiça, enquanto o democrata Julian Blumenthal disse ainda que Assange teve um papel na interferência russa nas eleições presidenciais, quando a sua organização divulgou e-mails desviados da sede do Partido Democrata, alegadamente por hackers russos. O fundador da Wikileaks foi preso na embaixada do Equador em Londres, depois daquele país lhe ter deixado de dar asilo.
A Cruz Vermelha manifestou hoje alarme sobre o rápido aumento de casos de ébola na República Democrática do Congo, onde a última epidemia já matou mais de 700 pessoas. Na terça-feira desta semana foram confirmados 2 novos casos, disse a Cruz Vermelha. Numa declaração, a organização afirmou que o ébola se está agora a lastrar mais rapidamente e muitas pessoas já não procuram tratamento médico.
O presidente do Sudão, Omar al-Bashir, foi afastado pelos militares hoje, após 3 décadas no poder e 3 meses de protestos nas ruas. O ministro da Defesa, Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf, que anunciou o afastamento de Bashir, anunciou a criação de um governo de transição de 2 anos, no fim dos quais serão realizadas eleições, um estado de emergência por 3 meses e um toque de recolher por 1 mês. Nas ruas, os protestos continuam e os organizadores temem pela repressão do exército após o início do recolher obrigatório ainda hoje.
E no Sudeste Asiático, concretamente na Índia, teve início hoje eleições gerais que são vistas como um referendo ao governo do primeiro-ministro Narendra Modi. Os eleitores em 20 estados e territórios votaram em 91 círculos eleitorais. As eleições para a Câmara Baixa do Parlamento estão divididas em 7 fases e vão continuar até o próximo dia 19 de maio. Estão registados cerca de 900 milhões de eleitores.
Os combates na capital Líbia provocaram 56 mortos e 266 feridos nos últimos 6 dias, indicou a Organização Mundial da Saúde, enquanto a ONU se mobiliza para apoiar os hospitais do país. A ONU indicou inicialmente, igualmente, que iria aumentar a distribuição de material médico nas zonas atingidas pelos combates.
O ministro da Agricultura de São Tomé e Príncipe, ou melhor, da Guiné-Bissau, Nicolau dos Santos deve apresentar-se na sede da Polícia Judiciária nas próximas horas, depois de ter sido, ou melhor, ter resistido a uma ordem de prisão por agentes daquela corporação que o ouviram em depoimento durante 2 horas no seu gabinete nesta quarta-feira. O nosso correspondente em Bissau, Adão Ramalho, reporta que houve tumultos.
O tumulto deveu-se na tentativa da efetivação do mandado da detenção do ministro horas depois de ter sido ouvido pela Polícia Judiciária. O ambiente vivido no corredor e ao gabinete do ministro, a defesa do governante Emílio Mendes, fala numa tentativa da detenção ilegal.
Ele, da qualidade de membro do governo, goza de certas prerrogativas. O ministro prestou as declarações que tinha que prestar. Quando já estávamos a preparar para sair, chegam os agentes da PJ, armaram uma ordem de detenção do ministro. Todo o custo para o retirar o seu gabinete de trabalho, inclusive chegar ao ponto até de arrombar a porta.
Atento à situação, a Liga Guinense dos Direitos Humanos insiste na execução da prisão do ministro.
Encorajar a Polícia Judiciária na renovação da ordem de detenção. Exigir o ministro do Interior para retirar todos os agentes que estão neste momento a dificultar o cumprimento do mandado de detenção da Polícia Judiciária. A sociedade guinense pugna pela justiça.
Augusto Mada Silva, presidente Liga Guinense dos Direitos Humanos. A audiência paralela desta feita do Ministério Público ao inspetor da Polícia Judiciária, Fernando Jorge, responsável pela operação denominada Arroz de Povo, processo sobre o qual foi ouvido o inspetor da Polícia Judiciária, carece da autenticidade, revelou o advogado José Paulo Semedo.
Não existe processo porque não existe denunciante. Todos os documentos que lá estão são falsos. Servem apenas para estrangular a investigação que está em curso na Polícia Judiciária, com certeza proteger alguém.
Alegado desvio de arroz doado pela China até aqui, já resultou na recuperação de mais de 170 toneladas, mereceu a reação do embaixador da China residente em Bissau. O diplomata sublinhou que o produto é oferecido à população mais carenciada e não para fins lucrativos. Mesmo assim, o embaixador espera que a Polícia Judiciária conclua a investigação. São num total de 2.638 toneladas do arroz, no valor de 3 milhões de dólares norte-americanos, cujo donativo chegou à Guiné-Bissau em janeiro último. Adão Ramalho, Voz da América, Bissau.
Obrigado, Adão Ramalho. E esta atualização na Guiné-Bissau, o ministro da Agricultura, Nicolau dos Santos, deve apresentar-se na sede da Polícia Judiciária, isso depois de ter resistido a uma ordem de prisão por agentes daquela corporação. 13 horas 37 minutos, a partir de Washington, emissão vespertina da Voz da América. O povo moçambicano não deve pagar as dívidas ocultas de mais de 2 mil milhões de dólares, reafirma o Fórum de Monitoria do Orçamento. Humberto Zaqueu, do Grupo Moçambicano da Dívida, que é parte do Fórum e que está aqui em Washington, diz que os prevaricadores devem ser responsabilizados.
Obviamente, nós continuamos com esta posição. Moçambique não deve pagar. Portanto, quando dizemos que Moçambique não deve pagar, não estamos a dizer que eximimos das nossas responsabilidades como moçambicanos. Não. Quando dizemos que não deve pagar, estamos a dizer que o povo moçambicano não deve pagar. Obviamente que alguém tem que pagar. São os prevaricadores. Então, há várias formas de pagar. Ou vão buscar o dinheiro onde está e devolvem ao país, ao povo moçambicano, ou aos fundos, aos investidores, aos credores, devolvem e o assunto fica encerrado. Não é? Ou não, pagam de outra maneira, que é a justiça. É uma forma de pagar também. Quem está a sofrer agora já é o povo moçambicano. Os preços explodiram, a inflação importada está aí também a acontecer no país. Portanto, a bloquear aquilo que são os meios mais básicos de sobrevivência do povo. Portanto, tudo isto é como resultado de uma má atitude, de uma má governação que aconteceu no passado. É isto que nós não queremos. Efetivamente, apoiamos e continuamos. Essa é a nossa posição. Que continuem para frente, o povo moçambicano não vai pagar.
E qual é que é a vossa leitura sobre este facto de as autoridades de justiça moçambicana terem começado a seguir este caso com algumas detenções? Isto é sinal de avanços ou, como muitos desconfiam, é apenas para o inglês ver?
Bom, para nós não há aqui ainda elementos suficientes que nos possam dar algum conforto. Porque nota-se que é uma ação que vem a posteriori. Portanto, as instituições moçambicanas tinham que esperar que os americanos, eles próprios, fizessem a justiça. Não é? Depois da auditoria externa conduzida pela Kroll, era suposto, dos prazos que tinham sido estabelecidos, que as instituições moçambicanas funcionassem. Nomeadamente a PGR, a Assembleia da República, o Judiciário, no seu todo, tomassem ação. Isso não aconteceu. O processo foi se desenrolando até que os americanos, eles próprios, portanto, chegassem à conclusão de que em Moçambique nada funciona. e toma assim a dianteira em termos de uma ação concreta. Para nós, se calhar seja de facto realístico dizer que é para o inglês ver, é mostrarmos que temos instituições e que não estamos fora do assunto, nada está perdido, mas nada nos deixa sossegados de que de facto é uma ação responsável de um Estado e de instituições que se prezam pelos direitos do seu povo.
Que na eventualidade de Xanga ser tratado por Moçambique, acreditam que pode haver justiça ou não?
Acreditamos que não. Quer dizer, nada nos mostra que haverá justiça. Aliás, o sistema, como sempre foi, e temos provas suficientes para tal, o sistema instituído se autoprotege, não é? O Xang agora está na situação em que está, mas não deixa de ser uma peça-chave. Então, ao voltar para Moçambique, significa que haverá aqui mecanismos de proteção para que, efetivamente, se calhar mais envolvidos e se calhar os maiores cabecilhas neste grande escândalo não sejam revelados e não haja, de facto, uma devida continuidade neste processo de responsabilização. Portanto, haverá uma proteção, clara. Aliás, a justiça sul-africana já começou a perceber isso. É por isso que está agora neste impasse. Se devolve a Moçambique, mas quais são as garantias que Moçambique dá de que, de facto, haverá uma responsabilização? E portanto, também está com esta obrigação de ter que mandá-lo para os Estados Unidos da América. Nós, como povo moçambicano, achamos que não há outro caminho senão, de facto, extraditá-lo para os Estados Unidos da América. Porque, assim, é lá onde as instituições funcionam, é lá onde a lei desempenha o seu papel.
Era Humberto Zaqueu, do Grupo Moçambicano da Dívida, que é parte do Fórum de Monitoria do Orçamento, que está de visita a Washington, reafirmando que o povo moçambicano não deve pagar as dívidas ocultas, mas sim aqueles que ilegalmente contrataram tais dívidas. 13 horas 41 minutos. Ainda em Moçambique, na celebração esta quinta-feira do Dia do Jornalista Moçambicano, representantes desta classe denunciam a perseguição e ameaças. Para eles, a detenção de Ahmad Abubakar em Cabo Delgado é sinal de que o poder político é contra a liberdade. Ramos Miguel.
Abubakar é contra-se detido desde 5 de janeiro, findo na província norteña de Cabo Delgado.
Nós temos visto dificuldades sérias que é para reportar em Cabo Delgado. Até agora nós temos um jornalista lá que se encontra detido e sem julgamento até agora. Existem versões totalmente contraditórias. É extremamente difícil saber de que lado é que está a verdade.
O MISA Moçambique, Instituto de Monitoria da Liberdade de Imprensa, diz que há mudanças nesse setor, mas as perseguições dos jornalistas continuam.
Infelizmente ainda há alguns setores da sociedade não compreendem muito bem qual é o papel que o jornalista tem que desempenhar e às vezes sofrem pressões e em alguns casos culminam mesmo em detenções arbitrárias, mas nós estamos vindo a trabalhar no sentido de garantir que os jornalistas se sintam protegidos.
Ernest Nhanala, diretor executivo do MISA Moçambique. Para Fernando Banz, editor do Mediafax, com a detenção do jornalista Ahmad Abubakar, o poder político quer coartar a liberdade de imprensa em Moçambique.
Foi uma detenção primeiro ilegal, porque até a Procuradoria reconheceu que a detenção foi ilegal, mas entretanto o homem até hoje está detido. E foi detido em pleno exercício da profissão.
Banzi considera que o caso Ahmad Abubakar é um exemplo concreto da pretensão do Estado de impedir os jornalistas de exercerem livremente o seu trabalho. Ser jornalista é o sonho de Lúcia Madalena, neste momento alojada num centro de acomodação na cidade da Beira, depois de a sua casa no Búzios ter sido destruída pelo ciclone Idai.
Vejo muitos jornalistas a fazer bons programas. Então eu valorizo cada vez que eu vejo jornalistas a fazer cada programa, com o gosto de ser jornalista.
O sociólogo Francisco Massini, que também é jornalista, diz que pode ajudar esta jovem a concretizar o seu sonho, mas chama a atenção para o fato de que o jornalismo é uma profissão de alto risco, lembrando que Carlos Cardoso foi morto por ser jornalista. É uma profissão de alto risco, mas aquilo que se paga a jornalistas em Moçambique é uma vergonha, disse ele.
Honestamente, diria que é um desastre em Moçambique, tirando alguns órgãos do Estado, o resto paga misérias. Os salários que eu tenho visto são pagos de jornalistas, nem dá para viver como mendigo, pura e simplesmente um desastre. Mas também entende-se, os órgãos de informação sobrevivem à base da publicidade, e quando a economia está má ou é pequena como a nossa, a fatia que vai para a publicidade é sempre estacionária, é a mesma, e é para dividir por cerca de, vamos dizer, talvez 300 ou 400 jornais que existem.
Para a Leonida Sanveca, diretor da da Faculdade de Ciências de Linguagem e Comunicação e Artes da Universidade Pedagógica em Moçambique, alguns avanços no jornalismo moçambicano, mas falta o investigativo.
Que ainda não temos aquele jornalismo com muita pujança no país, mas já há sinais de uma formação de jornalistas investigativos que estão se formando na prática, no terreno, fazendo as coisas acontecerem.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos de Maputo. Vamos a São Tomé, onde o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus rejeita categoricamente as recentes acusações do presidente da República, Evaristo Carvalho, contra o governo, isso na sequência da prisão do antigo ministro das Finanças, Américo Ramos. Vamos a São Tomé, ao contacto do Oscar Medeiros.
Jorge Bom Jesus, primeiro-ministro e líder do MLSTP-PSD, o maior partido da atual coligação governamental, considera que a comunicação do presidente da República à Nação revela a orquestração de uma crise com objetivos inconfessáveis.
O governo lança um veemente apelo à comunidade internacional para estar atenta à ardilosa arquitetura política que parece estar a ser orquestrada com objetivos inconfessáveis. O governo exorta assim a todos os são-tomenses a se manterem tranquilos, pois as instituições continuam o seu regular funcionamento, não havendo crises nem motivos para dramatizações.
Por seu lado, Arlindo Carvalho, presidente do PCD, outro partido que integra o Executivo, desvaloriza as declarações do chefe de Estado, que afirmou que o país vive momentos difíceis e de elevada tensão após os acontecimentos que resultaram na prisão do ex-ministro das Finanças, Comércio e Economia Azul, Américo Ramos.
Mas me parece que o presidente da República está sendo pressionado para que uma situação que consideramos normal seja tratada como uma crise, provavelmente tentando buscar oportunidades para coisas piores. Bom, eu espero que seja o suficientemente resiliente para poder não se submeter a pressões e deixar que as instituições funcionem.
Em reação aparentemente concertada entre as partes, outro partido da esfera governamental, MDFM-UDD, pela voz do seu líder, Carlos Neves, também não valoriza a necessidade do Presidente da República convocar o Conselho de Estado e o Conselho Superior de Defesa para analisar o que chamou de tentativa premeditada de alteração da ordem constitucional face a alguns acontecimentos registados no país.
No nosso entendimento, o país está em plena normalidade, está a funcionar devidamente e estamos convencidos que nada vai mudar em termos de estado social, de agitação. Não acreditamos nisso, porque o que está a passar é meramente uma questão de necessidade de esclarecer determinadas coisas. Como este caso, haverá outros que também terão que ser esclarecidos perante a justiça. Não é preciso que o Sr. Presidente da República se envolva numa questão dessas.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. E esta atualização com o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus a rejeitar de forma categórica as recentes acusações do presidente da República, Evaristo Carvalho, sobre uma declaração que dava conta que o governo está contra o governo na sequência da prisão do antigo ministro das Finanças, Américo Ramos. A embaixadora dos Estados Unidos em Angola, Nina Maria Fite, está de visita ao sul do país para averiguar oportunidades de investimento. A diplomata angolana avistou-se no Lubango com o governador da Huila e o Teodoro Albano reporta.
Nina Maria Fito disse que no quadro da parceria estratégica entre os dois países, chegou o tempo de se começar a olhar para as potenciais áreas de investimento para as empresas norte-americanas fora da capital do país.
Eu acho que já tivemos vários sucessos, talvez mais ligado com Luanda, mas agora está na época de ver o que é que podemos fazer aqui nas províncias. Então, eu olho essa visita como uma visita de descoberta para ver as oportunidades, as possibilidades, potencialidades que existe aqui em Lubango.
Para o governador da Uvila, Luiz Nunes, a província definiu prioridades de investimento através de parcerias público-privadas a curto prazo, que vão desde a formação de quadros e eletrificação rural ao fomento da agroindústria, ao turismo, à infraestruturação dos polos industriais locais a médio prazo está igualmente na agenda da governação.
Investigação científica aplicada à agropecuária e desenvolvimento industrial, infraestruturação dos polos industriais do Ubango, Matala e Jamba.
O economista Carlos Apapa vê com bons olhos o interesse americano em investir na região sul e destaca a agricultura e a agropecuária como setores com potencialidades de aposta. Carlos Apapa alerta, no entanto, que para os investimentos norte-americanos há desafios a ultrapassar no mercado da região.
Há um conjunto daquilo que nós chamamos de custos de contexto que podem medir o investimento, que podem retrair o investimento. Nós ainda temos grandes problemas com água, grandes problemas com energia, enfim, infraestruturas primárias que podem, digamos, sustentar esse investimento que ainda não dispomos. Se não criarmos essas condições que permitam assegurar o investidor e dê uma certa tranquilidade, portanto, ainda que haja essas oportunidades,
a embaixadora dos Estados Unidos da América trabalha neste momento na província do Cunene. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, defendeu a decisão do presidente Donald Trump de suspender a ajuda a três nações da América Central, de onde números recordes de migrantes têm fugido para a fronteira sul dos Estados Unidos. Pompeo respondia a críticas dos democratas no discurso de uma audiência na quarta-feira da Comissão das Relações Exteriores, que considerou os cortes como sendo contraproducentes, criando miséria e fomentando mais migração para o norte. Esta é uma reportagem de Cindy Sane, aqui apresentada pelo Paulo Oliveira.
Pobreza, violência, insegurança forçam milhares de pessoas a fugir das Honduras, de El Salvador e da Guatemala e procurar refúgio nos Estados Unidos, a área por vezes referida como sendo o Triângulo Norte. Numa audiência na terça-feira no Senado, o senador democrata Bob Menendez criticou aspramente a decisão de Trump de pôr fim aos programas de assistência ao estrangeiro para aqueles três países.
O que isto faz é criar uma maior instabilidade na região. Vai forçar mais pessoas com medo e sem esperança a se dirigirem à fronteira e vai agudizar a situação. Apelo a que isto seja reavaliado, porque é uma política fundamentalmente errada.
Secretário de Estado Mike Pompeo afirmou existir uma enorme crise na fronteira do sul dos Estados Unidos e que a América já gasta centenas de milhões de dólares para tentar encontrar soluções para El Salvador, as Honduras e Guatemala.
Enfrentamos uma realidade. Não chega a utilizar dinheiro do contribuinte e gastá-lo aí. Necessitamos de ter algo para isso e estamos a fazê-lo.
As organizações de assistência e de caridade alertam que a decisão de eliminar a ajuda dos Estados Unidos deve aumentar em vez de reduzir o fluxo dos migrantes para o norte. Uma agricultura guatemalteca acredita nisso.
Se ocorrer um novo corte na ajuda dos Estados Unidos, vamos ficar sem nada. Vimos que com a ajuda desde 2015, a situação melhorou.
Outros agricultores guatemaltecos sustentam que não existindo apoio à agricultura, as famílias serão forçadas a migrar para o norte, para o México e depois para a fronteira com os Estados Unidos.
O presidente do Sudão do Sul, Omar al-Bashir, foi afastado pelos militares hoje, após três décadas no poder e de três meses de protestos nas ruas das cidades do país. A informação foi confirmada pelo ministro da Defesa, Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf, que anunciou a criação de um governo de transição de 2 anos, no fim dos quais serão realizadas eleições. Foi dissolvido o governo, mas nas ruas os protestos continuam. Álvaro Lugier Andrade.
O ministro da Defesa e chefe do Comitê de Segurança anuncia o fim deste governo e a prisão do seu líder, que está mantido no local seguro. Eu também anuncio a formação de um conselho militar de transição que governará o país por 2 anos, suspendendo a transição provisória do Sudão emitida em 2005. Também declara um estado de emergência por 3 meses e um toque de recolher por 1 mês, ao mesmo tempo que dissolve a presidência e o governo. Desta forma, o ministro da Defesa, Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf, anunciou o fim do regime de Omar al-Bashir, sem dar mais detalhes. Entretanto, nas ruas, os manifestantes continuam a pedir o fim do regime, considerando que Omar al-Bashir foi colocado no poder também pelos militares em 1989. Sara Abdelgalil, porta-voz da Associação Sudanesa de Profissionais, que tem liderado as manifestações, disse que elas vão continuar porque o anúncio do exército foi decepcionante e que o Sudão precisa de um governo democrático já. O professor de Ciência Política da Universidade de Khartoum, Hassan Raji, disse que alguns grupos de oposição recusarão qualquer proposta de um governo militar por muito tempo. Nas ruas, alguns manifestantes começam a temer pela imposição do estado de emergência e também do recolher obrigatório a partir das próximas horas. Omar al-Bashir tem 2 mandados do Tribunal Penal Internacional por alegados crimes de guerra na região de Darfur, no Sudão. Mas Agi disse que duvida que agora o ex-presidente seja enviado ao exterior para julgamento. Al-Bashir chegou ao poder em 1989 através de um golpe militar e instalou um regime repressivo, além de ter levado o país a muitas guerras. Em Darfur, por exemplo, 300 mil pessoas foram mortas desde 2003 num conflito que opôs o governo e milícias árabes de um lado a rebeldes não-árabes separatistas do outro.
A 5 minutos do final desta segunda parte da emissão vespertina, aqui está o João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar na Europa. Hoje há jogos da Liga Europa, primeira mão dos quartos de final. 2 equipas espanholas frente a frente. Vila Real recebe o Valência. O grande jogo de hoje, contudo, é aquele em Londres, entre o Arsenal e o Napoli. Arsenal em 5º lugar no campeonato inglês, mas há apenas 3 pontos do 3º e com menos 1 jogo. O Napoli está em 2º lugar no campeonato italiano. Este vai ser bom. Outra equipa inglesa, o Chelsea, está na República Checa para defrontar o Slavia de Praga. Benfica de Portugal, em 1º no campeonato português, recebe o Frankfurt Eintracht da Alemanha. Este está em 4º lugar no campeonato alemão e não perde há 15 jogos. O treinador do Benfica é Bruno Lage.
Independentemente da sequência de resultados, que é notório, em particular na Liga Europa, o mais importante é entender a forma de jogar da equipa adversária. É uma equipa fortíssima, nós temos plena consciência da análise que fizemos do adversário, vai ao encontro da realidade, estamos convictos que escolhemos a melhor estratégia e amanhã apresentaremos com certeza uma equipa que vai disputar o jogo e vai tentar vencer o jogo. Isso aqui, neste momento, isso é que é o mais importante.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica. O presidente do Benfica, contudo, já disse que a prioridade do clube não é a Liga Europa, é o campeonato português. Pergunta a fazer é se o Benfica vai apresentar hoje a sua melhor equipa em campo. De novo, Bruno Lage.
Nós temos partido sempre com esse objetivo, independentemente de qualquer que seja a competição, de a vencer. Entendemos que há uma competição que é mais importante que as outras, que é o Campeonato Nacional, e por estarmos no primeiro lugar, mas isso não nos inibe de ir para cada competição com aquela que achamos que é a melhor equipa a cada momento para jogar bem e vencer.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica.
Vai, Benfica! Juguito em juguito, vamos devagarito.
Ontem, na Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes, Cristiano Ronaldo marcou um grande golo de cabeça em mergulho a pôr o Juventus a ganhar por 1-0 na Holanda frente ao Ajax, mas isso durou apenas 1 minuto, porque o Ajax igualou logo a seguir. E este foi um jogo que, surpreendentemente, ou talvez não, o Ajax deveria ter ganho. Dominou totalmente e as estatísticas indicam bem isso. Ajax teve 61% de posse de bola, chutou 19 vezes à baliza, Juventus só 7 e o Juventus só acertou na baliza uma vez e marcou. Juventus favorito para passar, mas atenção. Barcelona foi à Inglaterra bater o Manchester United por 1-0. Manchester United agora com tarefa muito, muito difícil para a segunda mão.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E nesta sexta-feira, o nosso convidado é António Martins Domingos, primeiro secretário da Comissão Sindical dos Trabalhadores da Empresa Pública de Águas de Luanda. Ponto final a esta edição, dizer que dois temas dominam as primeiras páginas dos jornais que preenchem esta quinta-feira, com destaque para a explosão do embaixado do Equador em Londres de Juliana Sage. Um abraço do Amancio Miguel, até amanhã.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Pode ir à nossa página na internet em vlaportugues.com através do telemóvel em português e podemos seguir-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584. 14:39 aqui em Washington. Lá fora o céu estava nublado. Temperatura de 16 graus Celsius. Ao microfone, Paulo Oliveira, na produção Doris Dodson, na técnica Patrick Dihia. Principais notícias desta hora, a pedido da extradição de Assange para os Estados Unidos, aumenta o número de casos de ébola na República Democrática do Congo. 11 de abril de 2019, quinta-feira, estaremos com a saúde e a doutora Graça. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. O ministro da Agricultura da Guiné-Bissau, Nicolau dos Santos, deve apresentar-se na sede da Polícia Judiciária nas próximas horas, isto depois de ter recebido uma ordem de prisão por agentes daquela corporação, que ouviram em depoimento durante duas horas no seu gabinete, hoje, quinta-feira. Na altura, reporta o Adão Ramalho, houve tumultos.
O tumulto deveu-se na tentativa da efetivação do mandado da detenção do ministro horas depois de ter sido ouvido pela Polícia Judiciária. O ambiente vivido no corredor e ao gabinete do ministro, a defesa do governante Emílio Mendes, fala numa tentativa da detenção ilegal.
Ele, na qualidade de membro do governo, goza de certas prerrogativas. O ministro prestou as declarações que tinha que prestar. Quando já estamos a preparar para sair, chegam os agentes da PJ a armar-os com uma ordem de detenção do ministro. Todo o custo para o retirar o seu gabinete de trabalho, inclusive chegar ao ponto até de arrombar a porta.
Atento à situação, a Liga Guinense dos Direitos Humanos insiste na execução da prisão do ministro.
Encorajaram a Polícia Judiciária na renovação da ordem de detenção. Exigir o ministro do Interior para retirar todos os agentes que estão neste momento a dificultar o cumprimento do mandado de detenção da Polícia Judiciária. A sociedade guinense pugna pela justiça.
Augusto Mário Silva, presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos. A audiência paralela desta feita do Ministério Público ao inspetor da Polícia Judiciária, Fernando Jorge, responsável pela operação denominada Arroz de Povo, processo sobre o qual foi ouvido o inspetor da Polícia Judiciária, carece da autenticidade, revelou o advogado José Paulo Semedo.
Não existe processo porque não existe denunciante. Todos os documentos que lá estão são falsos. Servem apenas para estrangular a investigação que está em curso na Polícia Judiciária, com certeza proteger alguém.
alegado desvio de arroz doado pela China até aqui, já resultou na recuperação de mais de 170 toneladas, mereceu a reação do embaixador da China residente em Bissau. O diplomata sublinhou que o produto é oferecido à população mais carenciada e não para fins lucrativos. Mesmo assim, o embaixador espera que a Polícia Judiciária conclua a investigação. São num total de 2.638 toneladas do arroz, no valor de 3 milhões de dólares norte-americanos, cujo donativo chegou à Guiné-Bissau em janeiro último. Adão Ramalho, Voz da América, Bissau.
Obrigado, Adão Ramalho. A Comissão da UNITA, e passamos para Angola, responsável pelo processo de sepultamento das ossadas do presidente fundador da organização, Jonas Savimbi, vai reunir esta sexta-feira em Luanda para refletir sobre o que será feito se os resultados das amostras do ADN enviadas para laboratórios diferentes no país e no estrangeiro não forem concordantes. A informação foi obtida pelo nosso correspondente, que nos diz que começam agora a surgir algumas dúvidas sobre os restos mortais de Zumbago no passado dia 31 de janeiro.
Ao que tudo indica, persistem suspeitas por parte de algumas sensibilidades da UNITA de que os ossos entregues pelo governo não sejam do seu líder, pelo facto de os resultados não terem sido publicados ao cabo de 25 dias, conforme promessa inicial. É o caso do secretário da UNITA para questões eleitorais, Vitorino Nhano, que já advertiu que o processo será interrompido e não haverá transladação se os resultados das amostras forem desencontrados. Citado pelo Novo Jornal, o dirigente da UNITA afirma não fazer sentido enterrar os restos mortais de que não se tem certeza de que são do presidente fundador. Apesar de afirmar que ainda confia nas garantias do governo, o deputado da UNITA disse que o seu partido quer ver para crer. Nhano revelou que o seu partido está a fazer um trabalho paralelo em alguns laboratórios para confrontar os resultados. O porta-voz deste partido, Alcides Sakala, considera, entretanto, ser prudente não se basear em suposições sobre a matéria enquanto não forem conhecidos os resultados laboratoriais.
Bom, nós não queríamos levantar outras considerações, que seriam apenas suposições. Penso que o mais importante agora é, de facto, aguardarmos que os resultados das três equipas médicas legistas nos cheguem à mão para se fazer o devido cruzamento. Só depois disto é que se poderão tecer outras considerações. Portanto, as equipas foram uma sul-africana, outra portuguesa e outra angolana. E como ainda não temos os seus resultados, nós não queríamos fazer outras considerações até que, de facto, nos cheguem resultados para se fazer os devidos cruzamentos. Então, em função disto, depois tomarmos posições definitivas sobre este processo.
Em recentes declarações à Voz da América, Alcides Sakala tinha anunciado que as exéquias de Jonas Savimbi, inicialmente previstas para o passado sábado, 6 de abril, foram adiadas indefinidamente até que sejam conhecidos os resultados das análises de ADN. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Começamos aqui a revista económica. O Banco Mundial estimou hoje que o ciclone Idai provocará prejuízos na economia moçambicana de até 733 milhões de dólares, com uma incidência maior na recuperação das infraestruturas, casas e na agricultura. Entretanto, a ONU aumentou de 200 milhões de dólares para 300 milhões de dólares a ajuda necessária para a reconstrução de infraestruturas destruídas pelo ciclone Idai. Até agora, a ONU apenas disponibilizou 20 milhões de dólares. Por outro lado, o presidente do Banco Mundial, David Malpass, alertou hoje que em 2030, 9 de 10 pessoas consideradas pobres vão viver em África, principalmente na África subsaariana, onde ocorre o maior crescimento da pobreza extrema. Moçambique é um país com dívida muito elevada e várias consultoras estimam que a dívida pública já supera os 100% do produto interno bruto, um valor considerado insustentável pelos analistas. David Malpass referiu que para Moçambique, o Banco Mundial está a trabalhar em projetos e programas de distribuição efetiva de recursos para fazer frente às consequências do Idai. Os governos de Moçambique e Malawi assinaram hoje em Lilongwe 5 acordos técnicos e comerciais que visam a construção de uma linha de interconexão e transmissão entre os dois países para posterior venda de energia elétrica ao Malawi. Avaliada em 127 milhões de dólares, a linha de interligação entre os dois países deverá partir da subestação de Matambo, na província moçambicana de Tete, percorrendo um total de 218 quilómetros até ao país vizinho. Ministério das Finanças de Angola e o Ministério do Tesouro dos Estados Unidos acertaram em Washington nesta semana um acordo de assistência, revelou o Jornal de Angola, sem avançar detalhes sobre o conteúdo, que terá sido, no entanto, previamente concertado durante a estada do subsecretário do Estado americano John Sullivan em Luanda no mês passado. Na altura, Sullivan anunciou que Washington vai conceder a Angola cerca de 2 milhões de dólares em assistência continuada ao combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo e para a remoção de minas. Nos Estados Unidos, os novos pedidos de subsídios de desemprego diminuíram em 8 mil na semana passada para 196 mil face à semana anterior, indicou o Ministério do Trabalho. Trata-se da quarta semana consecutiva em que os dados dos novos pedidos de subsídio de desemprego na maior economia do mundo recuam, confirmando a boa situação do mercado laboral americano, dizem analistas. A Agência Internacional de Energia estima que a procura mundial de petróleo aumenta para 100,6 milhões de barris por dia este ano, mais 1,4 milhões de barris do que em 2018, apesar da desaceleração económica. No relatório mensal de abril sobre o mercado petrolífero divulgado hoje, a agência também prevê que a oferta deverá cair moderadamente devido ao corte da produção da Organização de Países Exportadores de Petróleo e da Venezuela. A oferta baixou em 340 mil barris por dia em março.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado de amanhã será António Martins Domingos, o primeiro secretário da Comissão Sindical dos Trabalhadores da Empresa Pública de Águas de Luanda, EPAL.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço de Saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, e convosco está Ana Guedes e comigo está a doutora Graça Matinho. Olá, doutora, vamos então falar de saúde? Como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Vamos sim falar de saúde. Eu estou bem e espero que os nossos ouvintes também estejam bem.
E, doutora, vamos aproveitar o facto de, nesta altura, haver inundações, há cheias, não só, por exemplo, em Moçambique, onde se encontra, mas noutros países para onde nós transmitimos, e noutras partes do mundo. E, doutora, uma das coisas que acontece quando há cheias e há inundações é o aparecimento de certas doenças. Doutor, é capaz de falar um bocadinho cheias e doenças, qual é esta correlação que existe?
Pois, Ana. Bom, quando nós temos cheias e inundações, essa é uma situação que preocupa a saúde pública, principalmente porque numa situação de cheias ou inundações há um movimento muito grande de pessoas, as pessoas têm que ser relocadas para alguns locais, que são os campos de reassentamento, mas também porque nós sabemos que existem muitas doenças que são de origem hídrica, por isso é que o risco de algumas doenças é muito maior nessas alturas. Por um lado, nós temos as doenças que são de origem hídrica e com as cheias há maior circulação dos micro-organismos que podem causar doenças, mas por outro lado é que quando as pessoas são reassentadas ou são colocadas num campo de reassentamento, uhum, porque as casas ficaram destruídas ou estão inundadas pelas águas, normalmente as condições não são as condições ótimas, uhum. não é? É um campo com muita gente, em que as condições de saneamento não são das melhores, as condições de alimentação também não são das melhores, uhum. a forma como as pessoas dormem também não é uma situação normal. Então, todos esses fatores fazem com que haja uma propensão muito grande à transmissão de certo tipo de doenças.
Isto,
falo, por exemplo, das diarreias.
Exatamente, que eu ia dizer, um dos grandes veios transmissores, por assim dizer, é exatamente esta água que pode espalhar, por assim dizer, estas doenças infecciosas, como a doutora ia falar sobre a questão de doenças diarreicas, que não é só, é não só pela água que as pessoas às vezes bebem, que não é potável, como também muitas vezes as pessoas vão defecar em sítios e vão deixar aqueles micróbios ali.
Exatamente.
Doutora.
Exatamente. E como já sabemos que as condições são precárias, porque provavelmente não tem uma fonte de água potável no local, então acho que não haverá todo um sistema de higienização, quer dizer que a lavagem das mãos vai ser precária, a própria higiene individual ou coletiva também vai ser precária. Então, todos estes fatores contribuem para que haja uma maior transmissão das doenças. A forma como os alimentos são confeccionados, algumas vezes, também não é das melhores. Em locais como países tropicais, em que há uma alta endemicidade da malária também, a propensão de transmissão de doenças como a malária, o paludismo, doenças como a dengue também podem surgir nesses locais, doenças como a febre tifoide, a cólera, que faz parte das doenças diarreicas, enfim, há um leque de doenças que é muito propício de se manifestar nesses locais em que há aglomeração e que as condições de higiene e saneamento não são das melhores, e agravado pelo fato de não ter fontes de água e também de estar a ver esta circulação fácil de água por causa das inundações.
E também, doutora, o que acontece é que os alimentos que estão a ser cultivados, né, cereais e isso, acabam por ficar contaminados por esta água de inundações que traz uma série de micróbios que depois acabam por entrar, por assim dizer, dentro daqueles cereais e os cereais ficam contaminados. Doutora, o que é que as autoridades de saúde devem fazer num caso como este e o que é que as pessoas devem seguir? As populações.
Olha, Ana, a principal medida em casos como estes é que para todos os centros em que há aglomerados devido a esta situação de inundações ou cheias, é preciso que as autoridades de saúde garantam cuidados de saúde básicos. Não é? Estamos a falar de montagem de um, como que fosse, de um posto de atendimento médico, que é para as pessoas poderem ter ajuda em tempo útil. Isto é muito importante e é das primeiras medidas que têm que ser tomadas quando se está a projetar um campo de reassentamento.
Uhum.
Porque pelos fatores que nós mencionamos, há a probabilidade de haver muita gente doente. Então, é preciso que essas pessoas sejam atendidas muito, muito rapidamente. E depois, outra coisa muito importante que tem a ver com a questão da água que é consumida,
uhum.
é preciso que, isto é feito muitas vezes pelas autoridades de saúde, mas em coordenação também com outros setores, é preciso garantir que a água tenha um mínimo de qualidade. Isso pode ser
seja
através
tratada,
da
não é, doutora? Seja a água
isso
tratada.
Pode ser. Exatamente. E numa circunstância dessas, a coisa mais fácil é fazer a atribuição de cloro para que as pessoas possam usar e tratar a água tanto para beber como também para cozinhar e para lavar os alimentos. Então, essa é uma das medidas básicas e que tem que ser garantida nos centros de acomodação. E depois, há outras coisas como o fornecimento de redes mosquiteiras, que também é muito importante, principalmente se for um país que é endémico de malária, é preciso fornecer as redes mosquiteiras e também ter muita atenção com a questão de de cuidados, higiene e cuidados pessoais, que isto é feito através de comunicação com as pessoas que estão no local. As pessoas têm que saber o que fazer, têm que saber como agir perante uma situação dessas, principalmente no que diz respeito à higiene, mas também a questões de saneamento. Então, são coisas que têm que ser feitas logo à partida para poder evitar ou minimizar a ocorrência de doenças que nestas circunstâncias são doenças que são altamente transmissíveis.
Doutora, em termos de vacinas, nós já aqui falámos várias vezes da questão das vacinas, da necessidade de prevenir, porque é melhor do que remediar. Em situações como estas, deve-se fazer vacinação das pessoas, por exemplo, em relação a hepatites, tétanos, em relação ao tratamento para malária? Como é que se faz em termos mais precisos, em termos de vacinas? É de fazer?
Bem, sim. Uma das vantagens de ter pessoas aglomeradas num centro de acomodação é que muito mais rapidamente e facilmente as pessoas podem ser alcançadas por uma intervenção como uma campanha de vacinação. Mas não tem sido prática serem feitas campanhas de vacinação porque tendem a ser muito custosas e toda a logística para a preparação de uma campanha tem que ser feita com a devida antecedência. Então não é uma prática muito frequente. A menos que haja uma ameaça muito, muito importante de saúde pública que seja conhecida, pode-se atacar esses centros de acomodação. Como é o caso da cólera, pode ser que se faça uma campanha de vacinação que por acaso, seria preventiva, não é? E que seja focada para estes locais. Mas, de uma forma geral, para outras vacinas, o que se faz é que no centro de saúde que está estabelecido no centro de acomodação, tem que se garantir as vacinações de rotina, que é para que as pessoas não percam a oportunidade de ser vacinadas porque não estão numa unidade, porque não têm acesso a uma unidade sanitária. Então, isso tem que se garantir. Temos que garantir que as vacinas sejam lá e toda aquela criança que deveria fazer a vacina naquele período tem acesso às vacinas.
Doutora, nestes minutos finais, ou neste minuto final, eu gostaria que, em síntese, dissesse aquilo que as pessoas que nos podem estar a ouvir e que podem estar numa situação de intempéries, o que é que devem fazer?
Olha, a primeira coisa que eu gostaria de lembrar aos nossos ouvintes é que a melhor coisa é prevenir, não é? Qualquer que seja a situação. E temos que estar muito atentos aos alertas que são emitidos através da rádio, através das televisões, os WhatsApps e outros meios de comunicação, porque, infelizmente, nós não podemos prever com que magnitude é que um evento desse irá acontecer. Então, nós temos que ter muita atenção e seguir corretamente as recomendações que são transmitidas. E depois, é preciso nós termos muita atenção nestes períodos, especificamente com os alimentos que nós consumimos, com a água que nós bebemos, temos de garantir que a água seja tratada e conservada em locais propícios. Temos que garantir possamos estar em algum abrigo, porque algumas vezes as chuvas são acompanhadas de trovoadas e descargas elétricas, então nós temos que evitar ficar debaixo das árvores, ficar debaixo dos postes, porque isto pode trazer alguns problemas. Então é preciso nós termos esse tipo de cuidados para evitar danos ainda maiores. E se existe uma comunicação das pessoas deixarem suas casas por haver algum risco de inundação, as pessoas têm que seguir essa comunicação e procurar lugares mais seguros para estarem enquanto não se baixar o alerta. Isto é muito importante porque não seremos apanhados de surpresa e algumas pessoas podem ser arrastadas pelas águas e por aí fora. Então temos que ter muita atenção e seguir com as recomendações que são emitidas para evitarmos danos humanos.
E aqui com as recomendações da nossa médica, a doutora Graça Matinha, nos vamos despedir. foi aqui uma conversa sobre problemas relacionados com inundações e cheias. Nós vamos voltar para a semana. Até lá desejamos a todos uma semana em segurança e cheia de saúde. Também para si, doutora Graça, e estamos juntas.
Muito obrigada, Ana. Uma semana de saúde para si e para os nossos queridos ouvintes. E lembrem-se sempre de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Cathy Clarkson, Catch My Breath, o espaço musical até ao noticiário.
I don't wanna be left behind. Distance was a friend of mine. Catching breath in a web of lies. I've spent most of my life riding with playing acrobats. Shadow boxing the other half. Learning how to react. I've spent most of my time catching my
Cathy Clarkson and Catch My Breath. Resumo de notícias desta quinta-feira, dia 11 de abril de 2019. Legisladores americanos de ambos os partidos saudaram a prisão em Inglaterra do fundador da Wikileaks, Julian Assange, e pediram a sua rápida extradição para os Estados Unidos. O senador republicano John Cornyn disse estar satisfeito por Assange ir finalmente fazer face à justiça, enquanto o senador democrata Joe Manchin disse estar agradecido à Inglaterra pela prisão de Assange. O fundador da Wikileaks foi preso na embaixada do Equador em Londres, depois daquele país deixar de lhe dar asilo. Aqui nos Estados Unidos, Assange faz face a acusações de conspirar para violar computadores numa ação que levou à divulgação de documentos secretos pela sua organização. O senador democrata Julian Blumenthal disse ainda que Assange teve um papel na interferência russa nas eleições presidenciais, quando a sua organização divulgou correios eletrónicos desviados da sede do Partido Democrático, alegadamente por hackers russos. Cruz Vermelha manifestou alarmes sobre o rápido aumento do caso de ébola na República Democrática do Congo, onde a última epidemia já matou 700 pessoas. Só na terça-feira foram confirmados 18 novos casos, disse a Cruz Vermelha. Numa declaração, a organização afirmou que a ébola está agora a alastrar mais rapidamente e muitas pessoas já não procuram tratamento médico. A declaração disse que muitas comunidades vulneráveis não confiam nas equipas de tratamento da doença. O presidente do Sudão, Omar al-Bashir, foi afastado por militares após 3 décadas no poder e 3 meses de protestos nas ruas. O ministro da Defesa, Ibn Auf, que anunciou o afastamento de al-Bashir, anunciou a criação de um governo de transição de 2 anos, no fim dos quais serão realizadas eleições. Ibn Auf disse ter assumido a chefia do Comitê de Segurança, anunciou o fim do governo em um estado de emergência de 3 meses e um recolher obrigatório por 1 mês. Nas ruas, os protestos continuam os organizadores também pela repressão do exército após o início do estado de recolher obrigatório e o estado de emergência. Ouvinte, em nome de toda a equipe que elaborou e apresentou a emissão de quinta-feira, 11 de abril de 2019, despedimos-nos todos, desejando muito boa noite, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.